Olá, estamos de volta em mais um podcast. E essa semana todo mundo deve ter acompanhado que o presidente do Conselho da Amazônia, o vice-presidente General Mourão, disse que vai tomar novas regras para dar uma explicação sobre aquele relatório que apareceu com o aumento das queimadas na Amazônia. Isso nos faz pensar sobre o que nós estamos fazendo com o nosso meio ambiente. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Não esquece de compartilhar esse podcast, tá ok? Vai ajudar muito a gente a divulgar esse trabalho. A notícia do aumento do desmatamento na Amazônia nos faz pensar de forma muito significativa sobre o rumo que nós estamos escolhendo para traçar a condução do mundo desse espaço que nós chamamos de habitat. Então, infelizmente, a maioria de nós não consegue compreender o que temos de riqueza e o que não pode ser necessariamente tangível. Infelizmente, as pessoas não conseguem ver bens tangíveis e intangíveis de forma diferenciada. E é sobre esse assunto que é a pauta do governo. Porque de um lado você tem um processo econômico que diz que o governo brasileiro tem que se ocupar com o processo de preservação, e de outro lado você tem uma pauta que quer usufruir do que tem dentro dos benefícios de uma floresta que pode ser derrubada. E essa é a grande questão. Mas para nós é muito mais complicado. Nós vivemos por muitos séculos em um mundo em que o ente significativo era um próprio ser divino que nós atribuíamos uma ideia de equilíbrio à nossa própria existência, à nossa própria criação. E com o passar dos anos, esse ente significativo ele foi perdendo espaço e o próprio homem passou a ser o centro da sua própria ideia. E o próprio ente significativo que construiu o mundo e que modelou o mundo do jeito que nós conhecemos. E hoje, nesse passo que nós estamos da história, há uma iminente aniquilação da nossa espécie se caminhando, se nós não conseguirmos fazer alguma coisa para mudar. Isso é fato. As intervenções que nós estamos causando no meio ambiente, nós temos feito e que pragmaticamente tem andado na contramão de uma ideia de preservação, parece não ter encontrado um fim e um limite. E aí é que entra a ideia de um ente significativo, um homem com uma consciência diferenciada. E essa consciência diferenciada é a ideia da interação sustentável, que para a maioria das pessoas não parece fazer muito pé e cabeça, porque as pessoas continuam tratando o meio ambiente como se fosse simplesmente uma lata descartável de lixo, onde você pode fazer a desova de tudo aquilo que você não precisa. A ideia ela é muito simples. Nós precisamos evoluir na nossa relação para além da simples concepção do que é sustentável, com a construção de um novo critério de aferição para as nossas intervenções na natureza, e nós precisamos fazer a adoção de uma ideia de sustentabilidade. A gente pode definir então a interação sustentável em alguns parâmetros que vão além da mera compensação do impacto que nós mesmos causamos à natureza. A interação sustentável é a relação entre o homem e a natureza que seja ecologicamente sustentável, mas também economicamente viável e, melhor, eticamente aceitável. E esse deve ser o perfil que nós devemos buscar nas nossas atividades econômicas, de modo a construir um novo mundo em que as nossas próprias ações elas não possam ser olhadas de forma se vão ou não simplesmente fazer uma degradação daquilo que nós causamos, mas sim respeitar o fato daquilo que está interagindo conosco. A título de comparação, a gente pode imaginar a produção de papel a partir da extração de madeira e uma área de reflorestamento, que isso é uma atividade ecologicamente sustentável. Mas a reciclagem do papel é uma interação sustentável. Por além de preservar o meio ambiente, não envolve o extermínio de outras formas de vida. Então, mais do que buscar métodos do uso racional de recursos naturais, nós devemos buscar meios para utilizar os recursos da natureza sem destruir outras formas de vida e sem degradar o meio ambiente. Mas aí alguém vai perguntar, então não tem um dilema nessa história? Como é que o ponto a ser levantado é como é que a gente vai fazer com a atividade que não pode ser transformada em interações sustentáveis, né? Aquilo que não pode ser mudado ou que a gente não pode deixar da linha do instinto, ou simplesmente a gente não tem como empregar parte dessa outra atividade de uma outra forma nesse ecossistema de interação. A ideia que a gente tem é muito simples, a gente deve empregar parte da receita daquilo que a gente não consegue preservar, devolvendo em atividades economicamente sustentáveis. E é muito simples, é da mesma forma que investimos recursos na preservação de vidas humanas, nós precisamos investir recursos na preservação de outras formas de vida, sobretudo os recursos decorrentes das atividades que causam degradação ambiental. Aquilo que não pode ser abandonado deve fornecer uma parcela de reparação equivalente. Isso é o mínimo que nós devemos fazer. E eu vou voltar a repetir aqui, parcela de reparação é um meio para incentivar a preservação, mas ela nunca pode ser interpretada como um salvo-conduto para ampliar a degradação sob a pena de tornar o próprio esforço nulo. Apesar de ser uma atividade difícil, a gente tem que tentar entender as coisas sob um outro prisma, né? Não é só a vida de um homem, ou de um cachorro, um gato, mas por que de um macaco não, né? Essa ideia desse especismo, essa singularidade que a gente tem para conduzir as nossas relações com alguns seres e com outros não. A verdade é que toda a vida deve ser preservada, mesmo que seja um grande custo para fazê-lo, mas toda a vida tem valor. E o valor da vida deve ser o mesmo que damos para a nossa própria existência. Se nós estamos dispostos a gastar recursos financeiros com a preservação de vidas humanas, nós devemos estar dispostos também a custear a preservação de outras formas de vida deste planeta. Também porque, em última instância, trata-se de preservar a nossa própria existência, pois a nossa espécie ela não vai sobreviver num planeta com um meio ambiente totalmente devastado. Isso daí já é fato. Que duvidam dessa ideia, nós temos vivido os últimos meses um momento histórico único. Estamos vendo o mundo se transformar por conta de um processo de pandemia. E a pandemia, para todos os efeitos que nós conhecemos até agora, onde se sabe, ela foi causada por conta de um desequilíbrio. O ser humano interagiu com outro ser e contraiu um coronavírus, e o resto da história todo mundo já sabe. Então essa ideia de desequilíbrio ela é muito mais complexa e ela envolve todos os fatores e aspectos da nossa vida. Então nunca antes as nossas ações elas tiveram um impacto tão profundo no nosso planeta. Então nós estamos num ponto de estarmos de fato colocando em risco a nossa existência coletiva, né, de todos os seres que aqui vivem. E essas alterações que nós fazemos, que são decorrentes das nossas ações, elas são uma bomba relógio, sendo armada para explodir nas nossas mãos e aniquilar de forma fulminante várias espécies, várias formas de vida, e o homem não está fora desta lista. Então o nosso recado de hoje é que nós precisamos iniciar um novo capítulo da nossa história, uma era em que a nossa consciência ela seja ampliada, seja um guia para uma convivência muito mais harmoniosa entre o nosso desenvolvimento e a ideia de preservação do meio ambiente, que é o que realmente nos sustenta. É necessário iniciar um novo tempo, um novo ciclo e começar a viver uma era pós-contemporânea. E que essa vai ser a idade da interação sustentável, em que o homem vai aprender a julgar a sua conduta, não mais pelo efeito que ela tem sobre outros seres humanos, mas também respeitando todos os seres vivos do planeta. E assim, a gente vai conseguir viver em equilíbrio. Quero agradecer a você pela companhia nesse podcast e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!